no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler do versículo 1 até o 31, uma leitura longa. Vamos orar? Senhor, louvamos a Ti mais uma vez, agradecidos, Pai, por Tua graça, misericórdia, Teu controle sobre todas as coisas, soberano como és. Exerce, Senhor, a Tua soberania, Senhor. Ajuda-nos a manter nossa mente na Tua palavra, de modo que possamos ser edificados, Senhor. Evita as distrações. Senhor, me ajude especialmente a falar a respeito da Tua palavra. Ajude os irmãos a ouvir a respeito da Tua palavra. Em nome de Jesus. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. Outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai, tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrarem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, e dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Vocês notaram já que tem sido uma dinâmica a partir do capítulo 9, eu tenho pegado trechos mais longos, né, do Evangelho, e tem um propósito, na verdade dois. Um é fugir dos detalhes? Não, brincadeira, né? Mas se torna impossível, né? Ficar nos detalhes do texto. E às vezes ficar nos detalhes do texto, a gente perde um pouco da noção do todo, do que o evangelista quer dizer, a mensagem que ele está passando. E eu tenho buscado focar no tema central que ele vem discorrendo a partir da afirmação de Paulo a respeito de Jesus ser o Cristo, e de Jesus ter dito que o Cristo deve morrer, sofrer, morrer, e os discípulos devem tomar sua cruz e seguir. E a partir dali ele começa a falar de discipulado, e agora nesses grandes textos que eu estou trazendo uma reflexão ultimamente, eu tenho buscado trazer aos irmãos, para que a gente possa aplicar na nossa vida, aspectos a respeito do discipulado, né? Recapitulando o final do capítulo 9, a gente viu ali, nesse final do capítulo 9, os pontos críticos do discipulado, né? Do 14 ao 29, Jesus cura um homem que os discípulos não conseguiam curar. Ali ele fala a respeito de Jesus, de jejum e de oração, revelando a dependência que os discípulos precisam ter na comunhão com o Pai. E os discípulos devem ser dependentes da ação sobrenatural de Deus na vida deles. Jesus fala da sua morte e ressurreição, né, novamente, e os discípulos mostram dúvidas a respeito disso, temem perguntar, mas eu vejo ali um esforço do evangelista de sempre trazer à tona aquela palavra ouvida por João, Tiago e Pedro no momento da transfiguração: ouçam-no, deem ouvidos a ele. É impossível ter comunhão com o Pai ao ponto de poder expelir demônios sem dar ouvidos ao Filho. E o Filho acabou de dizer: é preciso que o Filho vá, que Cristo vá, sofra, seja morto. E é preciso que o discípulo tome a sua cruz e o siga. Verso 30 ao 32, novamente Jesus anuncia sua morte, então, né? Ele fala também a respeito da atitude de auto-sacrifício voluntário que os discípulos têm que ter, e aí ilustra isso naquela situação com as crianças, os pequeninos ali que precisam de salvação, e receber uma criança ou dar um copo d'água a alguém que necessita, são pequenas atitudes, mas que têm um grande impacto diante da cruz de Cristo, diante desse caminho do discípulo de tomar a sua cruz e seguir a Cristo. As suas atitudes têm muito peso. Verso 33 ao 37, a gente tem a conversa, uma conversa dos discípulos que não leva muito em conta os últimos acontecimentos, né? Os discípulos estavam envergonhados porque vinham pelo caminho falando e discutindo sobre quem seria o maior no reino, né? E é como a gente refletiu aqui, não é por menos, né? Não é. Três deles acabaram de ver o Senhor transfigurado, né? Aí chegam no meio dos outros lá, os outros não conseguem expulsar um demônio, né? E parece que ali já está um clima meio propício para um tipo de conversa dessa. Quem entre nós é o maior, né? Mas só que não há como se preocupar com essas coisas diante da cruz de Cristo, gente. E aí o Senhor, ele não inibe o desejo deles de ser maior, um maior que o outro, mas ele corrige o pensamento deles. É lícito querer ser o maior. Seja o maior servindo. O Senhor é fantástico. Jesus ensina tolerância, humildade entre os seus e com os de fora. O discípulo é chamado então a servir. O serviço do discípulo é um serviço sacrificial, que vai demandar do discípulo sacrifício. Ele veio para servir, não para ser servido. Para dar a vida em resgate de muitos, vai vai falar daqui a pouco, e o discípulo é convidado a fazer o mesmo. Né? Agora a gente tem o capítulo 10, e aí a gente vai ver aqui o discipulado em aspectos fundamentais da vida. Né? Se no anterior, o trecho anterior focava no sofrimento e no serviço do discípulo, agora toca em aspectos fundamentais da vida, como casamento, pequeninos, talvez pensar aqui em filhos mesmo, né? As crianças pequenas, e as posses que temos. Né? O versículo 1, a gente percebe uma transição, agora Jesus está na região da Judeia, vindo da Galileia, estava na Galileia, está vindo para a Judeia, já está vindo em direção a Jerusalém, diz o texto que é do outro lado do Jordão, né? Mas está vindo sentido sul. Jesus, e o texto também diz que Jesus segue ensinando, como era de costume, no meio do caminho. E aí no verso 2 ao 12 a gente tem essa questão aqui que é relacionada ao divórcio. Né? É óbvio que nós não vamos entrar nos detalhes, também percebo a gente deve perceber o propósito desse texto no meio desse contexto todo. Né? Parece até um texto meio fora de contexto, né? Mas a gente precisa perceber o propósito dele ser colocado ali, essa história ser colocada ali pelo evangelista. Né? É assunto que parece até destoar do restante, mas é importante. É importante compreender, então, o propósito do autor. Jesus, ele é questionado sobre divórcio, e divórcio é sempre um tema delicado, polêmico, um tema que traz tristeza, que revela a ação do pecado, né? Sempre o divórcio é causado por algum pecado, né? Nem sempre o divórcio é pecado, a gente sabe que existem exceções, né? Mas a causa é sempre pecado. E com certeza muitos aqui já experimentaram dor desse tipo, seja num evento, numa situação pessoal ou de alguém que está próximo. Mas o Senhor aqui, ele corrige o pensamento daqueles homens. E de alguma forma a gente tem que se permitir sempre que o Senhor corrija o nosso pensamento a respeito das coisas. E eu acho que é bem oportuno. Tenho certeza, né, que é bem oportuno sempre as palavras do Senhor Jesus quando toca, mesmo que de relance, uma situação como essa tão delicada, já vivida e sofrida naquela época e hoje também, talvez até em proporções maiores, por conta do tamanho, né, das cidades, né, a quantidade de pessoas que temos hoje em dia. Mas é importante compreender por que o evangelista coloca isso aqui. Né? Jesus, então, ele é questionado a respeito do divórcio e dá uma resposta precisa para esse mal daquela época e mal também da nossa época aqui. Então, a gente precisa conhecer um pouco do contexto e onde foi feita essa pergunta. Jesus está descendo da Galileia para a Judeia. Né? Agora entrou na Judeia. E ele entrou no território de quem? Um aspecto bem interessante aqui. Ele entrou no território de Herodes. Herodes que mandou, que gostava de ouvir João Batista, mas por causa de uma situação ali com a mulher do seu próprio irmão, Herodias, pediu a cabeça de João Batista no prato. É possível que esse teste tenha uma conotação também política, né? Vamos aqui enquadrar Jesus, quero ver se ele vai falar alguma coisa contra o divórcio, essa situação, talvez respingue isso lá no palácio, Herodes fica sabendo, né? Talvez aqui exista uma intenção de comprometer politicamente o Senhor Jesus. É possível, né? Também que isso esteja no contexto, na fala ali, na prova que esses homens, esses fariseus querem fazer ao Senhor Jesus. Mas outro fato também é que naquela época existia duas escolas de interpretação rabínicas que tocavam nessa questão do divórcio. Falo de Shammai e Hillel, duas escolas de interpretação. Talvez, então, acho que até mais provável, a maioria dos comentaristas diz que é mais provável é que que essa prova tem uma conotação mais teológica mesmo, querendo que Jesus se posicione a favor de uma ou de outra escola de interpretação, né? O que era, na verdade, de comum acordo entre os judeus era que o marido tinha direito de divorciar-se da sua esposa, caso encontrasse nela alguma coisa que não fosse do seu agrado. Caso a mulher fizesse alguma coisa que o marido achasse indecente. Agora, o ponto de divergência entre essas duas escolas de interpretação é o que que é indecente. Porque as duas escolas estão embasadas lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 24. Capítulo 4 de Deuteronômio diz assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lavrar termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir. E aí continua, né, falando das consequências desse acontecimento. Então, mas o ponto aqui é: o que que é indecente? O que que é indecente que justifique o divórcio? Aí as duas escolas vão achar que é algo, né, algo desagradável, algo que o homem não tolere e que justifique dar carta de divórcio. Para uma escola, Shammai, indecente era o caso de adultério ou qualquer coisa moralmente vergonhosa. Já a outra escola, de Hilel, ou Hilel, que era predominante na época, indecente era qualquer falta que envergonhasse o marido. Por exemplo, chega em casa, o marido fez uma comida que não me agradou, ou queimou, alguma coisa do tipo. Para mim é totalmente indecente, me deixou uma situação constrangedora, talvez até diante dos meus amigos. E não me agradou, para mim é indecente, eu tenho direito a dar carta de divórcio. Coisas assim, né? Desse tipo. E pode ser então que, e parece que tudo indica que até o teste era mais nesse nível. Ah, de que lado Jesus vai se posicionar com respeito à interpretação das Escrituras? Qual corrente teológica ele vai adotar? Ele vai ser mais conservador ou vai ser mais liberal, né? Ele vai ser fundamentalista, naquele termo ruim, né? Ou vai ser um liberal? Os fariseus então queriam que Jesus falasse algo comprometedor. Esse é o ponto. Eles esperavam que Jesus se posicionasse contra uma escola de interpretação ou contra Herodes, talvez também, né? Mas Jesus, ele leva os fariseus a refletir sobre o casamento, pensando não no deserto, a caminho da terra prometida, mas no jardim do Éden. Jesus percebe a preocupação deles e tenta corrigir o pensamento deles. Os fariseus perguntam: o que que é permitido? Os olhos deles estão nas concessões. Jesus mostra a preocupação outra. Jesus está preocupado com o que o pai pensa a respeito do casamento. E pensar assim resolve muito problema, né? Verso 3, Jesus pergunta: que ordenou Moisés? Os fariseus não respondem diretamente à pergunta de Jesus, eles apontam para o que Moisés permitiu. E aí, Moisés aqui, falando dele como profeta, a voz do Senhor, né? Citando então Deuteronômio capítulo 24, esse texto que a gente leu. Versos 5 e 6, Jesus reivindica então o direito de explicar o princípio do casamento escrito por Moisés. Mas citando Gênesis capítulo 2, verso 24, a instituição do casamento. Jesus mostra para os fariseus que eles estavam usando mal as escrituras. Os fariseus precisavam primeiro conhecer a natureza do casamento antes de pensar nas concessões para satisfazer os desejos deles. Não é difícil cair nesse mesmo erro, em todas as áreas doutrinárias. Ir para as escrituras para justificar as nossas vontades e passar por cima da vontade de Deus, e colocando um verniz evangélico em cima dos nossos pecados. Jesus reconhece as dificuldades da situação, fala como algo que acontece, ele reconhece que isso acontece, e considera a possibilidade tanto do homem quanto da mulher pedir o divórcio. Nesse ponto, Jesus iguala os direitos. exalta a dignidade da mulher. Isso é importante. Concessão para o divórcio sempre foi um esforço para limitar a ação devastadora do pecado. Nunca foi o propósito original para o casamento. Aquela cláusula ali, aquela concessão, está longe de representar o padrão, o alto padrão moral de Deus. E deve ser visto como uma maneira de proteger a dignidade humana. Só isso. Além disso, a concessão ali de Deuteronômio 24 também visa desencorajar o divórcio. Tá bom, você quer se divorciar? Não vai ser tão simples assim agora. Documente isso. Oficialize isso, documente isso. E também proíbe casos impensados que depois, no futuro, leve aquele homem a se casar novamente com aquela que ele repudiou. Isso é proteção para a mulher também. Contudo, a preocupação dos fariseus era como justificar o meu desejo? Existe algo que nos favoreça, né, Jesus? Não concordas com isso? E a preocupação do Senhor Jesus era o que o homem deve desejar? Padrão moral de Deus. Os fariseus querem saber o que é possível e Jesus tem interesse no que foi ordenado no princípio. Não foi assim desde o princípio, gente. Só que o pecado entrou no mundo, causou esse estrago, inclusive na família, e para amenizar os efeitos desse estrago, há uma concessão, uma liberdade para o divórcio. Não foi assim desde o início. E aí, se a gente fosse entrar em detalhes, que não tem tempo aqui, a gente vai ver todo o processo e a exigência do Senhor na conduta nossa diante do arrependimento, que é sempre o perdão. O arrependimento genuíno gera, na outra parte, a necessidade de perdão. Talvez não para restaurar aquela aliança que foi quebrada já, mas a igreja sempre vai lutar pela reconciliação. Mas isso é só um parênteses. Só para mostrar o quanto é danoso o pecado, quanto é terrível, devastador. Destrói relacionamentos, famílias, relacionamento entre aqueles que se uniram diante do Senhor, relacionamento muitas vezes entre pais e filhos. Nada mais volta a ser como antes, porque foi quebrada a aliança. Né? Mas para que não perpetuasse a desgraça, né? E para que não houvesse escravidão de nenhuma parte, há a cláusula de exceção. Né? Trazendo uma aplicação prática, já essa parte aqui, para a nossa vida como discípulos, e aí entender o foco do evangelista, né? O discípulo deve buscar conhecer a vontade de Deus. Não viver buscando uma maneira para justificar as suas práticas. Não. Os fariseus estavam enganados. Jesus tenta corrigir, e diante dos seus discípulos, corrigir a mentalidade dos fariseus ali em lidar com a palavra de Deus. Não vá para a palavra de Deus para justificar aquilo que você quer fazer. Vá para a palavra de Deus para saber o que Deus quer que você faça. Os discípulos do Senhor são convidados, então, às provações da vida de discípulo. Essas provações que a vida de discípulo oferece. O discípulo de Jesus deve saber viver num mundo desfigurado pelo pecado. E a maneira de fazer isso, a maneira de fazer com que a vida tenha sentido é viver segundo a vontade de Deus. O reino de Deus, ofertado por Jesus, mediante arrependimento, fé, ele não é um remendo em vestes velhas. Não tente se apossar do reino de Deus usando os remendos de vestes velhas. Não tente adequar a sua vida às leis. Não pense que a lei de Deus vai mudar a sua vida por si só, se você não tem relação com o Senhor que estabeleceu essa lei. Ele vai te dar desejo no coração de andar segundo a sua vontade, mas você não vai abrir as portas do céu por fazer a vontade de Deus por sua conta. Jesus não pretende ajustar o mundo caído usando as leis de Moisés. Ele nunca foi o desejo dele. Jesus sabe que a saída para a humanidade está na cruz, que os discípulos estão prestes a ver e também enfrentar. Cabe ao discípulo, então, encarar os desafios impostos pelo mundo caído, e o discípulo, então, deve escolher. Ele fará isso buscando alívio naquilo que é permitido, ou se empenhando em cumprir a vontade de Deus expressa por Cristo, que é perfeita, com o auxílio do Espírito Santo. Esse é o desafio nosso. Não podemos aliviar as nossas dores nos apropriando da lei do Senhor, em aspecto nenhum. O que alivia nossas dores é olhar para aquela cruz sangrenta e saber que ali foi pago o nosso pecado. Isso também tem a ver com carregar a sua cruz e seguir ao Senhor. Verso 13 ao 16, a gente tem, mais uma vez, Jesus se relacionando com crianças. Os discípulos repreendem alguns ali que trazem crianças para ser tocadas pelo Senhor Jesus. E, novamente, a figura infantil, então, ela aparece, né? A intenção do evangelista aqui, novamente, é apontar para a dependência que a criança tem daqueles que estão com ela. Não, a gente não pode cair naquele erro, como eu já falei aqui, de pensar em inocência. As crianças são inocentes, né? Não há inocência nenhuma na criança no que diz respeito a pecado. Toda criança nasce pecadora. O que a criança precisa, sabe o que é? Toda criança nasce pecadora. O que a criança precisa é tempo para mostrar isso. Quando elas são pequenininhas, elas não têm como externar isso, mas deixa ela começar a se expressar suas vontades, seus desejos, suas manias, seu egoísmo. Você vai olhar e vai dizer assim, tão bonitinho, mas tão pecador, né? É assim, gente. Por incrível que pareça, quando eu era criança, eu já era pecador. E se vocês verem as minhas fotos, não vai ajudar muito, né? Tá, esquece, né? O foco aqui é que a gente não pode contribuir em nada para recebermos o reino de Deus. O que é, então, receber o reino de Deus como uma criança? Não é que para toda criança está assegurado o reino de Deus. A visão aqui é humildade, incapacidade de fazer algo para alcançar aquilo que precisa. Sabemos que as crianças não têm como fazer nada sozinhas. Pensa em crianças pequenas mesmo, gente. Aquelas que precisam ser levadas. Elas precisam de alguém para fazer aquilo por elas. Às vezes elas acham que algo é bom, mas na verdade elas não sabem o que é bom. Elas necessitam de coisas, elas pensam que necessitam de coisas que às vezes não necessitam. O Theo queria um machado, né, para brincar. Ainda bem que foi dado um machado de plástico, né? Mas se deixasse ele escolher, com certeza acho que ele escolheria um de ferro, né? De metal, né? Não é bom, gente. E às vezes a gente quer as coisas para a gente, mas a gente não sabe que não é bom. E não sabe como conseguir aquilo também. E não tem condições de conseguir aquilo também. É preciso ser dado. O que eu faço para adquirir o machado de ferro, pai? Ele nem sabe. Alguém vai perguntar, aqui mais na frente, né? O que eu faço para conseguir tal coisa? As crianças, elas precisam, então, de um adulto que esteja disposto a dar a ela o que ela precisa, não somente o que ela quer. Assim acontece com o verdadeiro discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus depende do que o Pai julga ser necessário para ele. Reflita agora o contraste que há entre o entendimento e a visão daqueles que querem justificar seus próprios desejos com o caso dos fariseus perguntando sobre o divórcio, né? Com esse caso das crianças, que delas é o reino dos céus, com o caso do homem rico que pergunta o que eu faço para adquirir reino, a vida eterna. Tudo é o mesmo tom na conversa, sempre, né? O evangelista trazendo essas histórias para ajudar a gente a construir essa consciência de dependência, de humildade, de incapacidade nossa de alcançar qualquer coisa. E de saber que o que a gente julga ser necessário, muitas vezes não é necessário. E o que a gente muitas vezes deseja é justificar nossas vontades e não se preocupar com o que o Pai acha sobre a questão em jogo. A vida do discípulo, então, é marcada pela misericórdia do Senhor, que lhe dá o reino de Deus. Dá graça. E aqui, então, a gente entra na sequência, na mesma lógica, no verso 17 ao 22, a gente tem a narrativa que conta sobre a conversa de Jesus e esse homem rico. O homem rico faz uma pergunta, uma péssima pergunta, e Jesus reconhece a superficialidade daquele homem. O bom mestre, diz ele, né? E aí Jesus já começa, né? Bom, começaste bem. Sabias que só existe um bom, que é Deus. É como se Jesus estivesse falando, estás me chamando de Deus? Parece que começou bem, né? E aí a gente vê que o homem se ajoelha diante dele. Opa, reverência. Bom sinal. Mas o que a gente vê a seguir é uma cerimônia sem compromisso. Percebem? A pergunta do homem mostra também o que quer ouvir. O que quer ouvir? Lembra da primeira história? As pessoas querem ouvir algo que justifique seus desejos. E aquele homem tinha desejo, sim, de herdar a vida eterna. Só que ele era muito cheio de si, né? Senhor, o que farei? O que farei para herdar a vida eterna? E esse farei aqui é conquistar mesmo. Como que eu me aproprio disso? E por que que eu penso que é apropriação mesmo? Ele acha que pode conquistar? Porque o Senhor Jesus, ele é fantástico, né? Ele podia simplesmente dizer assim, ó. Ah, vou repetir o que eu já disse para os meus discípulos. Lá no capítulo 1, né, de Marcos, ele diz: é o reino de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se e creia na mensagem que eu estou falando. Dê ouvidos a mim, me siga. Jesus não faz nada disso. Jesus prepara o terreno com os mandamentos, porque ele reconhece o coração daquele homem. Ele sabe como deve tratar com aquele homem ali. Jesus avança seguindo o raciocínio do homem. Ah, você acha que vai conquistar o reino? Então vamos lá. Você conhece os mandamentos. Ele afirma. E o homem diz, sim, Senhor, isso é verdade, né? O bom homem, o homem que chamou Jesus de bom, e agora deve perceber que não é tão bom assim. Porque bom é a vontade de Deus. Mas aí ele acha que cumpre a vontade de Deus. E ali, primeiro é levado aos compromissos horizontais que a lei nos cobra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, né? Não, você não deve espoliar ninguém, desejar, né, despojar alguém como consequência da cobiça, né? É, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso mandamentos relacionais entre nós aqui. E aquele homem bate no peito e fala, ó, Senhor, eu sou muito bom nisso. Se é por aí, olha, já estou com um pezinho no reino, né? No reino, na vida eterna. Maravilha, tudo certo. Mas o compromisso vertical. Que bom. E o texto diz que o Senhor amou aquele homem. Mas falta uma coisa. Vende tudo e me segue. Dê ouvidos a mim. Coloque tudo sujeito a esse bem maior que sou eu. Aí terás a vida eterna. O homem falhou quando foi exigido que ele valorizasse mais a comunhão com o Senhor do que com qualquer outra coisa. Falhou porque não confiou em Jesus. Não se mostrou dependente do reino como uma criança. Do verso 23 ao 31, Jesus fala sobre o perigo das riquezas, né? Acaba aquele episódio, ele está com os discípulos estão perturbados com aquele acontecimento. E aí o que a gente vê ali é que a riqueza é um perigo, né? não só para quem tem, mas também para aqueles que muito desejam ter, porque ali pode estar o teu coração. E isso causa espanto enorme entre os discípulos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, diz. E na cultura da época, ser rico era sinal de prosperidade dentro de Deus. E querem nos vender essa ideia ainda hoje. Porém, Jesus diz exatamente o contrário. Ele diz que é impossível cobiçar as riquezas do mundo, flertar com elas, desejar elas e viver uma vida na dependência de Jesus na cruz, tomando a sua cruz, dependendo somente da graça de Deus. Jesus, ele conduziu o pensamento dos discípulos até o ponto em que eles perguntaram, e aí a pergunta mais especial de todas, né? Então, quem pode ser salvo? E aí as pessoas tentam, né, ajeitar o texto bíblico para ser mais compreensível e acabam estragando tudo, né? Tem gente que diz, ah, não, a agulha ali, gente, era uma porta que tinha, né, em Jerusalém, onde ela era baixa, então um camelo dificilmente passava. Gente, aqui é uma hipérbole mesmo. É impossível! Sabe qual a possibilidade de um homem se salvar por cumprir os mandamentos? É a mesma possibilidade que há de passar um camelo no fundo da agulha. Qual que é a possibilidade? Zero. Zero. Ele está ressaltando essa impossibilidade. E aí surge o espanto dos discípulos. Então, quem vai se salvar, Senhor? É impossível. É, caiu a ficha, meu filho. Não seja igual a esse homem que depende das suas forças. Bem que aqui não tem muita... Né? O exemplo não foi muito bom, né? Jesus deseja, então, que seus discípulos não caiam no erro daquele homem rico. O homem rico achava que podia conquistar o reino. E conquistar o reino cumprindo as leis. Herdar a vida eterna não depende disso, mas depende de seguir a Jesus. Só. A resposta de Jesus é a mais consoladora possível. Sim, meus filhos, é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Deus faz aquilo que é impossível para o homem. É impossível se converter, no sentido de eu, voluntariamente, segundo o meu juízo do que é certo, o que é errado, o que é moralmente aceito ou não, ou qual que é, o que é a salvação, como alcançá-la, escolher por isso. Mas Deus vem e faz isso em nós. Estávamos mortos, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Esse texto, para mim, é a chave do Evangelho, né? Você estava perdido, estava morto. Morto não reage a nada. Pode falar no ouvido do morto. O morto não reage. Belisca o morto, ele não reage. É preciso que seja dada vida a ele. E o único que pode derramar vida no morto é o Senhor. Não para Deus, é impossível. Devemos então notar, finalizando, o esforço aqui do evangelista para mostrar os desafios que esperam os discípulos. A Juliana leu para nós aqui Filipenses, né, capítulo 2. E ali traz bastante desafio para nós já em si, né? Com base naquilo que Jesus fez, se esvaziando e assumindo a forma de servo. Sirvam uns aos outros. Humilhem-se. Vida humilde. Para depois receber a maior das heranças. Os desafios que nos esperam como discípulos de Jesus são grandes. Nós devemos estar dispostos a tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Os discípulos de Jesus, eles são chamados a buscar sempre um padrão moral estabelecido por Deus em tudo, pois tudo está relacionado, em certo aspecto, com a vontade de Deus. Tudo que vivemos na nossa vida, em certo aspecto, está relacionado com a vontade de Deus.
está difícil, não consegue discernir, a provação é grande, Tiago lhe diria, falta sabedoria? Peça a Deus, ele te dá livremente. Mas não perca a oportunidade de crescer no meio da provação. Nós, discípulos de Jesus, nós somos chamados a depender do Senhor, reconhecendo que nem mesmo sabemos o que é melhor para nós, se do alto não recebermos essa sabedoria tão fundamental, que alinha a nossa vontade com a vontade do Senhor e ajusta a nossa busca em cumprir essa vontade com os padrões que o Senhor estabeleceu. Sem isso, é impossível agradar a Deus. É impossível cumprir a sua vontade sem a sabedoria que vem do alto. Os discípulos do Senhor Jesus, eles são chamados a buscar essa sabedoria para viver a vida santa aqui, lutando contra o pecado, mas vencendo, porque Jesus venceu por nós e nos dá a vitória em todos os aspectos, em todas as situações da nossa vida. Os discípulos de Jesus, eles são chamados também a reconhecer que não podem fazer nada para alcançar o reino de Deus. Os nossos maiores esforços, eles estão contaminados pelo pecado, porque as nossas motivações estão manchadas e nós tendemos a ser autossuficientes e querer conquistar as coisas com nossas mãos. Nós nos julgamos ricos. Somos miseráveis. Nos julgamos ricos. Não é à toa que as bem-aventuranças começam com bem-aventurado, pobre de espírito. O discípulo do Senhor, ele se vê como pobre de espírito, aquele que não tem nada a oferecer e reconhece a sua graça, que nos faz sair do túmulo do pecado, passando por aquela cruz maldita com Cristo Jesus e assentando nos lugares celestiais com o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê da sua graça. O título dessa pregação é A Riqueza do Discípulo. E aqui está a riqueza do discípulo. A riqueza do discípulo é a comunhão com o Pai. É a comunhão com o Senhor. Ali está toda a nossa riqueza. A abundância de sabedoria, de virtudes, que nos vão levar a viver vida que agrade ao Senhor. Vamos orar? Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graças, Senhor, pela tua bendita palavra, Senhor, que toca nossos corações. Louvamos a ti porque não foi por mérito nosso, Senhor, que alcançamos salvação. E sendo assim, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Do amor de Deus, porque estamos em Cristo Jesus. Quem nos separará? Nada nos separará do teu amor. Mas durante a caminhada, Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a andar de modo digno, Senhor, dessa vocação que temos, ó Pai, a vocação de sermos filhos, ó Pai. Não permita, Senhor, que venhamos envergonhar o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos santificar na tua presença, dando sempre ouvido ao teu chamado, Senhor, à tua vontade. Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, nos abençoa, nos faz glorificar o teu nome, Senhor, nos faz apresentar o teu reino nessa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.